Neste novo código, fugiu-se da classificação de falta grave ou não grave, as várias coisas, mas evidentemente que é muito claro no código que o médico deve respeito pela vida humana desde o momento do seu início. O que no código reconhece é que não há, neste momento, um consenso absoluto, nem científico, nem ético, sobre o momento em que se inicia a vida humana, mas sobre o momento em que ela finda. Há esse consenso, que é a morte do tronco cerebral, portanto, é a cessação das funções do tronco cerebral. Portanto, não é por não estar no código, que é uma falta deontológica grave, que deixa de ser uma violação ética cessar uma vida humana em curso.
Qual é então a diferença entre a versão anterior e a versão atual?
Bom, a diferença é uma diferença na forma como o código está redigido, mas há também uma diferença. Enquanto o código anterior se referia a aborto, por exemplo, e aborto nessas circunstâncias englobava qualquer, digamos, era um termo que era muito englobante e vago. Este código diz que o médico tem que guardar respeito pela vida humana, diz a seguir que é proibida a prática da eutanásia, o ajuda ao suicídio e também a distanásia, mas chama a atenção que não há um consenso neste momento sobre o momento do início da vida, o que deixa ou que responsabiliza cada médico por, à luz dos conhecimentos científicos, à luz da sua reflexão ética e também à luz das suas convicções, eventualmente até religiosas, definir quando para ele é o momento do início da vida.
Coloca a responsabilidade não no código, mas na consciência do próprio médico.
Na consciência, na sua reflexão ética e nos conhecimentos científicos. E quando, por exemplo, no que diz respeito ao fim da vida, já há um consenso, então aí é claríssimo, digamos, a restrição a qualquer forma de eutanásia por parte dos médicos.
Ou seja, é uma dificuldade científica que vai, no fundo, abrir portas a que não haja conflito com a nova lei.
Se quiser interpretar nesses termos, para um médico que depois da sua reflexão entenda que a vida humana não começa antes da décima semana, poderá, nesse caso, o efeito prático ser esse. Mas, repito, e isto é importante que se diga, o código não pretende adaptar-se à lei, nem pretende responder a um dilema legal, porque esse dilema estava automaticamente resolvido, porque a lei impera sobre o código e, portanto, nenhum médico podia ser punido pelo facto de cumprir a lei. Agora, o que na realidade este código é a tradução do atual momento do pensamento médico dos médicos portugueses, que exatamente por isso, por larguíssima maioria, aprovaram este código.